Oi, pessoal, bem-vindos ao Quem Somos Nós, que a gente gosta de chamar, que é o Slow Talk, para quem tem prazer em conhecer. Se você tiver curiosidade sobre todas as conversas que nós já fizemos, você pode ir no quemsomosnós.com.br, que você vai ter tudo de todas as plataformas. Ou então, você pode ir direto na plataforma que você preferir, no YouTube, no SoundCloud, no Spotify, etc. Hoje a gente vai continuar a série que é uma série de encerramento do Quem Somos Nós e que nós estamos chamando de Como Será o Amanhã. A ideia é tentar compreender esse país que, como todos dizem, não é para amadores. Por isso, nós trouxemos os profissionais de ciência política para essa última série. Hoje nós vamos conversar com o superintendente da Fundação Fernando Henrique Cardoso e co-diretor do projeto Plataforma Democrática. Ele foi assessor dos Ministérios do Planejamento e Orçamento, Desenvolvimento e Comércio Exterior, Fazenda, sempre nos governos de Fernando Henrique Cardoso. O cientista político Sérgio Fausto.
Quem é você?
Eu? Olha, essa é uma pergunta que eu tenho me feito com frequência cada vez maior, mas assim, numa biografia simples, eu sou o Sérgio Fausto, eu sou o diretor executivo da Fundação Fernando Henrique Cardoso, eu sou cientista político barra sociólogo, estive no governo Fernando Henrique Cardoso nos dois mandatos, trabalhei sobretudo na área econômica, o que é uma coisa esquisita, porque eu não sou economista. Fiz um ensaio de carreira acadêmica, fui pesquisador do SEBRAP, logo percebi que eu gostava muito das ciências sociais e da política, mas não da academia, aí enveredei pelo mundo da consultoria, do governo, e agora eu dirijo a fundação. E mais importante de tudo, eu já mudei de muitas convicções na vida, mas eu continuo palmeirense.
Esse é um problema.
Esse é um problema. Agora depende do ponto de vista.
Vamos lá, me conta da onde que veio assim, vou fazer sociologia, vou me interessar por política e etc.
Alguém poderia dizer que eu não tive alternativa. Eu nasci numa família muito politizada, meu pai é historiador, minha mãe é educadora, e ambos com militância política na juventude, esquerda católica, esquerda marxista, vivi intensamente o período da ditadura. Eu era garoto, mas eu entendi o que estava acontecendo, e portanto, a política vem de criança, não é exagero dizer isso. Quando eu sempre gostei na escola, eu não era muito bom aluno de matemática e tal, entre jogar bola e estudar matemática, eu preferia jogar bola. Mas eu gostava muito de português, de estudos sociais, história, geografia, então minha inclinação para a área de humanas era muito evidente. E na hora que eu comecei a pensar no que fazer, o meu pai me disse, não faça história, não, porque história é você vai acabar sendo professor, e não é uma boa carreira você ser professor. Vai para ciências sociais, que pelo menos te abre um horizonte maior. E não é que o velho tinha razão, então... E foi isso, e a minha relação com as ciências sociais sempre foi muito próxima da vida, vamos dizer, muito visceral, não é uma coisa... Eu nas horas de folga, eu continuo lendo as mesmas coisas que eu leio na hora do trabalho, assim. Eu não gosto do ambiente acadêmico, eu acho fundamentalmente... Eu respeito, e acho que a academia faz coisas muito interessantes, mas... Para o meu estilão...
Assim, não é para você. Não é para você.
Eu acho chato. Para falar português claro, eu acho chato.
Eu concordo. Mas vamos lá. Eu concordo também. Eu tenho bastante dificuldade. Tanto que eu não consegui nem concluir nenhuma universidade. Entrei em 6 e não consegui concluir, porque eu acho um pouco chato a dinâmica. Acho muito chato.
E você é um cara da comunicação, né? Eu sempre... Eu não tenho o teu talento para comunicação, mas eu sempre fui um cara muito conversador e sempre aprendi muito conversando. Sempre tive muito prazer em não só em falar, mas em ouvir. E de fato, enfim, eu não vou falar mal da academia aqui, que provavelmente
é um problema... Que é importante.
É muito importante, é uma questão pessoal, é de cada um. Não vamos fazer teses gerais, não.
Também acho isso. É muito importante,
amigos que ficam em cima de um mesmo tema, anos a fio. Eu me pergunto, um cara também tão legal, como é que o cara aguenta?
Mas eu também não consigo.
O fato é que o cara conhece as coisas numa profundidade. Possivelmente eu conheço mais coisas do que o cara conhece. Você estabelecer mais relações entre diferentes coisas. Mas a profundidade do cara no campo que ele estuda é muito maior que a minha.
A frase que eu uso assim, para me definir, eu sei muito pouco sobre muita coisa. É mais ou menos isso. Vamos lá, vamos falar do país?
Vamos.
Do fim da ditadura até o final do governo Dilma, vamos dizer assim, a gente teve um momento talvez luminoso, com altos e baixos, tá? Sem a gente entrar no... Assim, é um momento luminoso do país, no sentido de que o Brasil melhorou muito, estabilizou a moeda, foi, andou para frente, fez um monte de coisa, as liberdades individuais, todas essas coisas que você sabe 10 vezes melhor do que eu. E agora a gente vem descendo a ladeira com uma velocidade bastante grande até, né? Na minha opinião, muito assustadora a velocidade também. Será que a gente tinha construído uma coisa razoavelmente sólida para cair tão fácil? Eu não sei, tá? Assim, mas existia essa esperança de novo, com altos e baixos, o país está andando para um lugar. A gente está andando para outro do que você pensou, eu e muita gente pensou e lutou também por isso. Não só pensou, como lutou. Qual que é a tua análise? Por que caiu tão rápido? Por que que a gente fragilizou tão fácil uma construção que o Fernando Henrique fez, que o Lula fez, que etc. De novo, com os erros e acertos de todos eles, tá? Mas eles estavam construindo um país, né? Por que que o país desmoronou tão rápido?
Eu acho que desmoronou rápido. Eu não diria que desmoronou inteiramente, porque eu
Não,
acho
também
que
não.
a Constituição de 1988, mal ou bem, está aí no seu núcleo fundamental, que assegura liberdades, que coloca freios ao exercício arbitrário do poder. Mas é verdade, a gente entrou numa fase muito obscura da história brasileira e muito surpreendente para todos nós, que jamais imaginaríamos que no ano da graça de 2021 nós poderíamos estar discutindo, por exemplo, se os resultados das eleições serão aceitáveis ou não aceitáveis, dependendo de quem ganhar ou perder, que é uma regra básica da democracia que o senhor presidente da República resolveu colocar em xeque em determinado momento. Então você tem toda a razão. Quais foram os problemas? Para ser muito sintético, eu acho que é uma combinação de problemas. Nós avançamos muito nós conseguimos estabilizar a economia, né? Depois de décadas de inflação alta, crônica e crescente, nós conseguimos resolver o problema da dívida externa, né? Que era um enorme de um problema, levou o país à moratória e à marginalização dos circuitos financeiros internacionais no final dos anos 80. Nós conseguimos consolidar a democracia. Nós vivemos ainda hoje, com todos os percalços, o mais longo período democrático da história brasileira. Não devemos esquecer isso, né? O período anterior mais longo foi o período de 45 a 64. São 19 anos. Nós já inteiramos mais de 30 numa democracia que é muito mais ampla do que foi a democracia do período 45-64. Mas nós não resolvemos, nós avançamos na chamada inclusão social, né? Reduzimos a pobreza, conseguimos até, há discussões em torno disto, mas diminuímos um pouco a nossa espantosa desigualdade social. Mas alguns problemas nós não conseguimos resolver. Nós não conseguimos resolver o problema do crescimento. O Brasil cresceu muito pouco nos últimos 40 anos, né? Numa média de em torno de 2% ao ano. Quando a gente vê em termos per capita, ou seja, considera o crescimento da população, nós, do ponto de vista do crescimento, nós rastejamos ao longo dos últimos 40 anos. E isto fez com que se acumulasse uma série de frustrações, de impossibilidades de atendimento de demandas, justas. Nós não conseguimos democratizar para valer o Estado brasileiro. O Estado brasileiro ainda é um Estado capturado, em grande medida, por corporações e grupos de interesse. Nós conseguimos ampliar o espaço dos grandes programas de saúde, de educação, que, em geral, atendem o grosso da população. Mas quando você olha o orçamento, tem uma série de pedaços do orçamento que tem dono, vamos dizer assim. Então, o orçamento se aproximou da população, mas ele continua na mão daqueles grupos que têm maior capacidade de articulação política e econômica. Isso também gera uma enorme frustração, uma sensação de injustiça. E, por fim, eu acho que a gente não soube resolver o problema do financiamento da política. A política precisa de recursos para ser financiada. É assim em qualquer lugar do mundo, é um problema em qualquer lugar do mundo. A maneira pela qual nós resolvemos financiar, e aí eu coloco o nós, porque acho que todos os partidos entraram nisso.
Claro.
Financiar a política após a redemocratização foi uma combinação muito ruim, que é uma combinação de dinheiro, por um lado, dinheiro garantido do Estado para financiar os partidos, com os partidos tendo donos. Então, eles têm bastante dinheiro e prestam muito pouca conta para a sociedade. E, por outro, quando nós liberamos o financiamento, sem muito critério, o financiamento privado. Aí abriu-se o espaço para que a captura do Estado se ligasse ao jogo eleitoral, e o resultado disso foi uma imensa corrupção. Quando a sociedade se deu de cara com o fato de que as leis não são iguais para todos, que o orçamento não é igual para todos, né, e que tem muita corrupção, a população, num determinado momento, disse: eu quero que tudo se exploda, eu quero me livrar de todos os que estão aí. E surgiu um aventureiro, um oportunista e um autoritário, que é o Bolsonaro, cujo único propósito é destruir o que se construiu a partir de 1978.
O projeto dele é um projeto, vou dizer, um pouco apocalíptico, quer dizer assim, vamos destruir tudo para começar do zero, porque aí vai ficar bom, não é isso?
Isso, exatamente.
E muita gente embarcou nisso, porque, né, muita gente embarcou, realmente tem um monte de injustiça, né, o país, a gente sabe disso, o quanto ele está aquém do que ele poderia ser. Potencialmente poderia ser um país maravilhoso, mas a gente não consegue realizar essa potência. E aí vem um cara e fala, então vamos destruir, refazer. Parece bom, né? Assim, se você olhar e falar assim, vamos reconstruir, mas não existe isso, né?
É uma ideia meio louca e bastante infantil, né? A ideia de que se eu mandar tudo as favas, né? Se eu ligar o foda-se, dá certo, você entende?
É isso mesmo.
Vamos explodir com essa merda toda. Que digamos, e revela um grau de desespero, não só de desespero, mas de desesperança muito grande. Né? É como um indivíduo que chegou no limite, tá certo?
É uma angústia, as pessoas estão angustiadas. Exato. Porque a gente está andando em círculos há muito tempo.
Exatamente.
Né?
Já cansei dessa ideia de que tem que fazer acordo, tem que negociar, tem que compor aliança no Congresso, é tudo muito difícil, anda um passo para frente, dois para trás, a sensação de que se anda de lado, etc. Ah, quer saber de uma coisa? Digamos, os políticos se divorciaram do país, cuidam dos seus interesses e estão nos roubando. Então eu quero um cara que chegue lá e dê um baita susto, né, no sistema. Agora, é um equívoco de proporções gigantescas, está claro. Né? Acho que uma boa parte das pessoas que votaram no Bolsonaro hoje não repetiriam esse ato, enfim, temerário.
Mas ainda tem bastante gente, mais
é
gente
espantoso
do que a gente
que ainda
poderia.
Tem, e a gente precisa entender por quê.
Exatamente. A minha, sei lá, a minha leitura, que está longe da tua capacidade de leitura disso, essa angústia, essa desesperança com o futuro, porque a gente andou de lado. A gente não só andou de lado, né? É um pouco injusto quando a gente fala que o país só andou de lado da redemocratização para cá. Pelo contrário, a gente avançou muita coisa, mas falta muito.
Falta muito.
E a gente fica assim, o país É o país da promessa que não se realiza. Eu acho que esse é o pior. Quantas vezes a gente falou, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, e não vai.
É, né? Não vai e vai. O problema é que a gente vem, o buraco começou muito embaixo aqui no Brasil. Quer dizer, a gente partiu de condições muito difíceis na redemocratização, para usar um jargão, com uma dívida social imensa, acumulada mais do que por décadas, por séculos. Né? Quer dizer, o Brasil se urbanizou, o Brasil se industrializou ao longo do século XX. O Brasil chegou no final do século XX sem ter conseguido, de fato, integrar a grande massa da população nos serviços públicos e no mercado de consumo e no mercado de trabalho. Então, um país que chega no final do século XX com esses pés de barro tem dificuldade de andar no momento em que você libera a voz das pessoas para reclamar, para pressionar, para exigir os seus direitos. É um imenso passo à frente. Agora, entre o desejo de ver esses direitos realizados e a realidade, dado o ponto de onde nós partimos, o jogo é muito complicado, frustra expectativas. É. Né?
E a velocidade da mudança, eu acho que as pessoas vivem hoje, né? Elas não vivem no futuro, sim, elas comem, sim, hoje, né? Fazem tudo hoje. Então, a velocidade da mudança está deixando a desejar já há algum, exato, tempo, ou sempre. Né?
O longo prazo é um luxo de quem tem dinheiro, vamos dizer assim, claro, né? Claro. Que pode planejar o longo prazo. A maioria das pessoas, nós saímos de uma situação em que as pessoas viviam da mão para a boca. E acho que durante um período, que é o período, sobretudo pós-Plano Real e governo Fernando Henrique, uhum, e Lula, você vai criando uma situação em que tem colchão na sociedade. Tem SUS, tem programas de transferência de renda. Então, portanto, o nível da sobrevivência consegue ser melhor atendido. Mas, ainda assim, a grande maioria do povo brasileiro vive em domicílios cuja renda familiar é inferior a dois salários mínimos. Né? E eu tô falando aqui de 70% da população. Né? Então, imaginar loucura, que essas, né, pessoas tenham calma e digam, não, hoje não está bom, mas daqui a 15 anos vai se resolver, elas precisam ter esperança e a sensação de que pelo menos está melhorando. Nós vínhamos melhorando devagar, mas vínhamos melhorando. A gente passou a piorar nos últimos 10 anos. A última década foi uma década terrível, Celso. Né? O Brasil, em termos per capita, terminou a década mais pobre do que começou. Isso não havia acontecido antes, nem na década de 1980, que também foi uma década perdida.
Perdida, né? Todo mundo fala da década perdida e tal. Bom, vamos lá. E agora? Porque, assim, os problemas, um pouquinho que a gente estava falando, por que a gente estava com o pé de barro e tal, e o que é que as pessoas sentem, passa por aprovações do Congresso, né, por ajustes que o Congresso tem que fazer e etc. E tiros no pé que o Congresso tem que se dar, ou que a própria Justiça tem que se dar também. Né? Ou seja, as reformas necessárias para o país destravar, vamos chamar assim, passa por ferir os interesses de quem tem que fazer as reformas.
Sim.
Como é que a gente resolve isso? Porque parte do nosso problema é esse. Tá certo? Assim, pessoas como você e outras pessoas que estudam o Brasil sabem o que tem que ser feito. Independente de ter diferenças de olhar, todo mundo sabe mais ou menos, né, os estudiosos, para onde a gente tem que ir, mas não consegue muito.
Sim.
Por quê? Porque quem tem que aprovar contra ele mesmo. E aí como é que a gente faz, como é que a gente sai desse buraco?
Olha, veja um caso muito concreto para ilustrar esse ponto que você acabou de mencionar. O caso agora do fura-teto, né? Da regra do teto, a mudança do indexador para abrir uma margem de gasto, para fazer o Bolsa Família mais gordo, tá certo? E mudar o nome. Uhum. Olha, se é para fazer isso, você até entende, tá certo? Porque, de fato, tem um contingente.
As pessoas precisam.
Né? Que precisam disso. Né? É. Melhora, se não necessariamente a distribuição da renda, a segurança alimentar dessas pessoas. Você evita que essas pessoas chegue num nível de insubsistência total. Mas só que não é só o Bolsa Família, abriu-se a margem do teto para acomodar também as chamadas emendas do relator.
O tratoraço, orçamento secreto, lá,
né? Os tratoraços. É 20 bi uma conta dessa. É 20 bi uma conta dessa, monopolizado por um grupo de parlamentares que controla a maioria no Congresso, em particular na Câmara de Deputados, para financiar projetos do seu interesse pessoal, né? Para a sua reeleição com sobrepreço, com corrupção,
em grande medida. Fora os escândalos de corrupção ainda que estão incluídos
nisso. Então, veja, o drama é esse. Não há melhor remédio, e aí a imprensa tem um papel fundamental, do que expor essas coisas à luz do sol. Porque é a única maneira pela qual o comportamento de quem está no Congresso muda. E muda, Celso, demora a mudar, mas muda. Veja o caso agora da tentativa de mudar a composição do Conselho do Ministério Público. Uhum. Tema importante, mas a maneira pela qual a PEC, com esta finalidade, foi encaminhada, era uma maneira dos políticos, em particular dos políticos do Centrão, de dar um coice no Ministério Público, que o Ministério Público tenha a ousadia de fiscalizar o poder público e os políticos em particular. A Câmara, para surpresa de muita gente, rejeitou essa PEC. E olha que o presidente da Câmara estava movendo
apoiando,
muitos fundos nessa direção. Né? Então, o Congresso acaba sendo sensível à pressão da população e da sociedade organizada e da imprensa. Essas são forças de mudança. Eu acho que o presidente tem um papel. Um novo governo é sempre uma esperança de mudança, porque o executivo tem capacidade de fazer a agenda do Congresso. O Congresso começa a crescer e fazer a agenda e a atender os seus pequenos interesses quando o executivo se rende a essa negociação. Uhum. Quando o executivo não tem projeto, quando o executivo não é capaz de colocar para negociar as claras qual é a sua visão do país. Né? Não é para impor ao Congresso, não é que o Congresso sempre produza coisas ruins, mas o Congresso, sem a liderança do Executivo, ele acaba caindo na lógica...
Vai cuidar dele mesmo.
Então, ajudar o Congresso a tirar o melhor de si. Dentro de cada deputado, cada senador, em doses variadas, tem um sujeito que só pensa nele, na curriola e na eleição dele, mas todos têm um espaço, seja por interesse, seja por patriotismo, para olhar o interesse geral. Né? O governo Fernando Henrique conseguiu aprovar muitas coisas importantes, grandes. Né? Certo ou errado? Você pode dizer, não, é errado, privatização era errado.
Esse é outro assunto. Né?
Mas assim, os parlamentares... Reforma da Previdência era uma coisa importante e impopular. Água mole em pedra dura, fizeram uma mudança importante.
Ela foi feita, mas ela foi meio feita, né? Ela reformou sempre, só para quem não podia gritar.
Como sempre,
quem gritou,
no Brasil.
Não foi.
Então, os privilégios, privilegiados militares conseguiram se fechar.
Isso.
Aí aquilo que você falou, nós estamos chegando num momento que as grandes corporações do setor público vão ter que se ajustar a novas regras de repartição do orçamento. Né? E isso vale para civis e vale para militares. Eles têm uma capacidade de pressionar o Congresso e o Executivo maior do que eu, você, todos nós juntos.
Né?
Agora, de novo, aqui precisa ter a opinião pública clareza sobre isso, a imprensa cumprir o seu papel de expor esses problemas, e o novo presidente da República ter compromisso com a mudança e capacidade de negociar com o Congresso, mas negociar às claras em torno de objetivos que atendam o conjunto da população. É difícil? É difícil.
Muito.
Dá para fazer? Dá para fazer. O dia que eu acreditar que não dá para fazer, aí realmente acabou. Né? Aí acabou qualquer tipo de esperança, eu vou cruzar os braços e dizer, eu vou esperar que o país termine. O país não vai terminar.
Mas pode andar para trás, né? Porque a gente vê a Argentina, por exemplo, que há 50, 60 anos atrás era um país completamente, mais até, né? Há uns 80 anos atrás era um país completamente diferente do que é hoje. Então, assim, a gente... Eu não estou dizendo que a gente vai, tá? Não é isso. É que eu acho que as pessoas têm que ter noção de que não existe uma coisa que é só para frente. Não. Se a gente fizer muita besteira, a gente pode ir muito para trás. É só ver o que aconteceu com a Argentina.
Exatamente. Né? E a história não costuma perdoar países que, em conjunturas críticas, fazem as escolhas erradas. E nós estamos vivendo uma conjuntura crítica no Brasil e no mundo. Quer dizer, para ser breve... O Brasil, nos últimos 10 anos, andou para trás, saiu dos trilhos, no momento em que o mundo está se movendo em grande velocidade. Não é só a temperatura do mundo que está aumentando. Uhum. A fronteira do progresso técnico está se movendo rapidamente. E quem não engatar nesse trem vai ficar para trás. E isso significa menos riqueza, menos emprego de qualidade, maiores dificuldades sociais e políticas. Concordo. O mundo está mudando nas suas relações de poder, né? Já não é mais um mundo em que os Estados Unidos dão as cartas. Não é mais um mundo em que o multilateralismo, a combinação, o acordo entre as grandes potências esteja funcionando. Tem a China emergindo. O Brasil precisa saber se situar nesse mundo em mudança. Se a gente não tiver horizonte de longo prazo e viver o dia a dia consumido pelas crises reais e pelas crises inventadas ou agravadas por um presidente totalmente inepto, aí a gente está lascado, Celso.
Então, não tem jeito de dar certo. Eu costumo dizer assim, o Brasil nunca teve a oportunidade que tem hoje. Em que sentido que eu quero dizer? A gente sempre foi um país fornecedor de matéria-prima e, infelizmente, agora somos ainda um país fornecedor de matéria-prima, ou seja, estamos lá embaixo, né, na cadeia de valor. O mundo está se desviando para a bioeconomia, para as florestas, para o valor das florestas, da água, da natureza, e etc., da variedade genética, etc. Ninguém tem essa potência que o Brasil tem, tá certo? Ou seja, pela primeira vez, pelo menos como eu consigo enxergar, na história, nós estamos prontos para pegar a próxima onda econômica mundial, porque a tecnológica nós já perdemos, né? Perdemos todas. Essa aqui nós temos tudo para ser o líder disto, e estamos indo no caminho contrário. Estamos prontos para perder de novo. Estamos prontos para perder uma oportunidade que nós nunca tivemos.
É isso. Eu acho que o mundo precisa e exige a descarbonização, energia limpa, alimento na sua produção. É saudável, né, e não destrói o meio ambiente. O Brasil tem todas as condições de ser uma potência agroalimentar e ambiental, e, portanto, nessa área, ter um lugar de liderança no mundo, liderança do ponto de vista econômico, liderança do ponto de vista dos valores e das negociações internacionais.
E nós biotecnologia estamos... também, a gente tem uma variedade genética, que é um absurdo, a gente pode mudar de patamar o país.
Porque a gente tem alguma base científica, apesar de tudo. Nós criamos universidades, nós criamos centros de pesquisa, nós temos redes de cooperação entre o Brasil e o exterior, entre os nossos melhores cientistas. Nós não podemos deixar que os cientistas saiam do Brasil para nunca mais voltar. Estão saindo. Então, nós estamos degradando o meio ambiente, em particular o nosso maior ativo ambiental, que é a Amazônia. Nós estamos deixando os nossos melhores cérebros irem para outros lugares, né? Então, o Brasil está se empobrecendo e correndo o risco de jogar fora uma imensa oportunidade. Mas nós podemos mudar isso. Nós precisamos de bom governo, porque
há
forças na sociedade brasileira... Isso. E há forças na sociedade brasileira que enxergam isso. E elas precisam ter expressão eleitoral, né? Porque não basta que nos encontros acadêmicos, nos encontros que você promove, nas discussões na televisão, de voto para poder mudar o rumo do Brasil. E nós estamos chegando nesse momento. Por isso que 2022 é importante não apenas porque nós vamos estar completando 200 anos de vida como nação independente, e é muito simbólico que seja assim, porque sem exagero, nós em 1900, em 2022, olha, nós vamos estar determinando qual é o nosso futuro pelos próximos 30 anos,
eu
que
concordo.
São anos decisivos.
Ou eu a gente descarboniza, por isso.
Ou a gente está lascado, ou a gente melhora a nossa produtividade, aumenta a nossa riqueza e a distribui melhor, ou nós estamos ficando velho, o país está ficando velho e vai continuar amarrado aqui numa uma espécie de classe média baixa no mundo, com muitos pobres dentro da casa. Se a gente não mudar isso e olhar para frente, não vai dar certo, porque esse caldeirão vai ferver, Celso.
Eu
veja
sei.
O que está acontecendo, não é só no Rio de Janeiro, são nas grandes capitais do país, o crime organizado, as milícias. Uhum. Né? Imagine um país que fica estagnado economicamente, a juventude perde a esperança, os mais instruídos e capazes vão embora, desistem do país e vão para o exterior. Isso aqui vai ficar um lugar difícil de se viver. 2022 nós vamos poder começar a mudar a direção dessa história.
Então, Sérgio, essa série que eu estou fazendo é por causa desse medo que eu tenho das pessoas não entenderem. Porque as pessoas também não estão entendendo essa história do clima, né? Da mesma maneira que ninguém está entendendo que é sério, que as coisas podem piorar muito, me parece que as pessoas não estão entendendo o que o ano que vem vai determinar. E eu gostaria muito que a gente conseguisse esclarecer algumas pessoas, falar, nossa, mas é só tudo isso? Eu não estou só votando. Não, não é isso. Não está só votando. Você está determinando um futuro 30, 40 anos do país.
É isso, né? É isso.
Então, mas, é isso. Assim,
pensa no caso da Amazônia, né? O Brasil, a partir dos anos 2000, em particular no governo do PT, com Marina Silva à frente do Ministério, reduziu enormemente o ritmo do desmatamento na Amazônia. O ideal, a meta, é chegar no desmatamento líquido zero. Né? Vão ter que reflorestar para isso, inclusive, tá certo? Mas nós vimos no caminho certo. A partir ali de 2017 e tal, a curva começa a se inverter. Parou. Na direção errada. E com o governo Bolsonaro, ela se acelera. E se acelera por razões óbvias. Porque o Bolsonaro deu o sinal de, olha, turma, garimpeiros, desmatadores. Lembra da brincadeira do plante que o João garante? Que era a coisa do... É desmata que o Bozo segura a onda. É isso.
E com o Ricardo Salles assim, defendendo os madeireiros, passando boiado.
Exatamente. Se a gente não detiver esse processo, o que vai acontecer é que, e os cientistas mostram isso, nós vamos nos aproximar num período que é incerto, mas não vai demorar mais do que 2, 3 décadas, num momento irremediável, em que há uma desertificação, uma savanização da Amazônia. E isso é para sempre. Não se reconstitui aquele ecossistema. Né? Isto vai ter uma alteração para o agronegócio, regime de chuvas, absolutamente destrutiva essa alteração. Uhum. E não é, nós não vamos poder voltar o filme. Então, nós vamos estar comprometendo as várias gerações futuras de brasileiros. Um cara que faz um negócio desse é patriota?
Então,
né? É a expressão da falta de patriotismo, é a destruição da Amazônia, entre muitas outras.
Claro. Então, essa preocupação, assim, por quê? Existem esses alertas, tá certo? Isso que você falou, ou que eu falo, etc., ou que se repete bastante. As pessoas estão surdas a isso ou não reagem a isso. Eu acho que existe talvez uma quantidade absurda de informação, uma desesperança, etc., e a gente não tem uma reação, porque... E não é uma questão de comunicação, né? Às vezes as pessoas falam, não, mas é uma questão de comunicação. Eu falo, a comunicação não resolve problemas que não são de comunicação. Uhum. Né? Ela pode mascarar, ela pode adiar, mas ela não consegue resolver. Os problemas que não são de comunicação não é através da comunicação que você resolve. Então, as pessoas parecem perderam a vontade e elas não conseguem reagir. Vai bater, né? O carro vai bater, as pessoas sabem disso, e a gente não consegue reagir.
A
Como você
mudança
vê isso?
climática tem essa enorme dificuldade de convencer as pessoas, porque as consequências são mais no longo prazo. Então, é uma conversa que acena para um cenário muito ruim, mas o cenário não é concreto para as pessoas, porque as pessoas não sentem as manifestações antecipadas daquele cenário. Mas está mudando, Celso, está mudando, inclusive por razões boas e por razões ruins. A razão ruim é que o processo de mudança climática está se acelerando e os chamados eventos extremos,
Estão
grandes
acontecendo, né?
secas ou grandes inundações, estão acontecendo, né? E isso vai conscientizando as pessoas. Na Europa, essa consciência já é muito maior. Nos Estados Unidos, ela é maior também. O governo Biden faz uma enorme diferença. O Brasil vai começar a sofrer sanções, né? Aí vai doer no bolso, do agronegócio.
Vai
Então,
doer nas
eu acho que
pessoas
tem.
também. Eu não sei se eu torço para ter sanção ou não, porque às vezes você fala assim: que bom que vai ter sanção, só que quem vai se ferrar de verdade
É isso.
é o ser humano lá na ponta que,
Exatamente.
né?
Eu torço para que a ameaça de sanção leve a uma alteração do comportamento. A
Tomara.
liderança do agronegócio precisa romper de vez com os agrotrogloditas. Alguns deles são criminosos, né? Para garimpeiro ilegal, para quem faz desmatamento ilegal, é questão de polícia. Né? Polícia, lato senso, é questão do IBAMA, da fiscalização ambiental, de multar, etc.
Eu vou fazer um parênteses. O problema é que quando a polícia prende, que nem aquele superintendente da Polícia Federal apreendeu, ele é desviado por um negócio burocrático.
Pois é, porque quando você tem um governo que está aliado ao comércio ilícito de ouro, madeira, etc., aí não tem jeito. Por isso, de novo, que 2022 é importante, porque aí você tem que enfrentar a turma do comércio ilegal que está ligado a políticos na região, né? Então você tem que bater de frente muitas vezes com senadores. Né? Mas é para isso que um governo e um presidente da República servem, para fazer o interesse nacional se sobrepor ao interesse particular. Neste caso, é um interesse particular que não é legítimo, é ilegal. Né? Então, quando você tem um presidente da República que acoberta ilegalidades nessa área, é muito grave. Então, nós precisamos ter exigir um governo que cuide do país. E os governos fizeram isso de maneira como puderam, como quiseram. Não tem nenhuma grande. Tem governos melhores e governos piores. Mas este governo
Isso é uma
realmente se
loucura.
distingue de todos os demais, porque eu diria, não há sequer um verniz de um governo que procura atender o conjunto do país, governar para todos, não fazer distinção entre adversários e amigos, entre família e interesse público. Nós chegamos assim no fundo do poço, né? Sempre tem um alçapão. O alçapão,
Isso,
nesse
eu ia
caso, é um
falar.
segundo mandato para o Bolsonaro, né? Porque aí realmente é reincidir no erro numa hora que a gente não tem tempo a desperdiçar.
E você acha que a gente tem chance disso acontecer? Ela é grande a chance? Chance, claro que tem, dele se reeleger. Quer dizer, a gente vai ter. Agora eu vou entrar um pouco mais na parte eleitoral, que é mais complicado, né? Nós estamos longe ainda da eleição, tomou um ano da eleição, a chance de errar é enorme. Não tem compromisso
Enorme.
com o acerto, tá? Não tem nenhum compromisso com o acerto. Mas assim. Parece que ele está derretendo, derreteu até um pedaço, falta derreter mais, né? Tá certo? Porque com os 20 e pouco por cento ainda é muito, né? Ele está no segundo turno, se continuar assim, né? A gente nunca sabe, né? Tô, de novo falando, não tem compromisso com o acerto. Existe essa tentativa de ter uma outra via, seja terceira, quarta, quinta, não importa o número da via, né? Outras pessoas, etc. Para tentar retirar um pouco esse voto, né, do Bolsonaro, porque eu vou dizer agora bem pessoalmente, a única coisa que eu ficaria muito triste é que ele fosse para o segundo turno. Para mim, qualquer dois que vão para o segundo turno que não seja ele, eu acho que o país já começou a resolver, tá? Então, assim, a minha opinião, né?
A chance dele ganhar a eleição não é grande. A chance dele ir ao segundo turno é grande. Primeiro, as estatísticas estão a favor dele. Tem um cientista político polonês radicado nos Estados Unidos e que faz volta e meia grandes estudos eleitorais. E um dos resultados dessas pesquisas é de que em 80% das eleições disputadas dos anos 50 até agora, o chamado incumbente, ou seja, aquele cara que está no cargo e disputa a eleição, só não chegou num segundo turno em 20% das vezes. Quer dizer, é uma exceção. O cara precisa realmente estar numa impopularidade dramática para não chegar ao segundo turno. O fato é que o Bolsonaro, ele se mostrou capaz de reter uma base de apoio em torno de 25%, que lhe dá condições de ir para o segundo turno, boas condições de ir para o segundo turno. Qual é a chance dele não ir para o segundo turno? A chance dele não ir para o segundo turno é ele, no ano que vem, cair abaixo desses 25 e chegar ali um pouco abaixo de 20 e a se construir uma candidatura, uma, não pode ser mais do que uma, que consegue arrebanhar todos os votos daqueles que dizem eu prefiro uma alternativa a Bolsonaro e Lula, tá certo? Lembrando que Ciro será candidato, então é esse miolo menos o Ciro, e tem que ter uma candidatura que amealha todos os votos disso daí, e ali, no, como diziam os turfistas, a turma do turf antiga, no Photoshop, ele põe a cabeça do cavalo um pouco à frente do cavalo bolsonarista. Nós vamos viver uma situação de muita angústia no ano que vem, porque existe uma chance da terceira via ir ao segundo turno? Existe, mas é ali. Difícil e vai ser no Photoshop, né? Agora, as eleições no mundo têm sido assim, elas têm sido muito apertadas e decididas na última hora, o que tem a ver com as novas formas de comunicação entre as pessoas. A informação viaja numa velocidade imensa. No Brasil, a gente sabe que uma grande parte da população deixa para decidir o seu voto nos últimos momentos, né? Tendo em vista esse hábito, essa atitude e a rápida circulação de informações, você pode ter ondas eleitorais de última hora. Vai ser com emoção, Celso, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Nossa, meu, agora, o Lula está no segundo turno. Eu acho que o Lula está no segundo turno. Acho
a
que
chance dele, tá, cair, dele sair cravar. É bem precisaria difícil. Acontecer uma coisa mesmo muito que ele estranha. Derreta um pouco e
ele
tal.
Vai derreter um pouco. Ele vai derreter.
Que é normal, um né? Tá certo?
Ele vai derreter um pouco, mas ele está no segundo turno.
Então, a questão é, então, o outro, nós temos que fazer o outro, porque pelo menos, assim, independente, é o Lula mais um, seja quem for, ou dois que não sejam ele, a gente já vai ter um país normal.
Normal, exatamente, né? Nós estamos lutando para voltar à normalidade.
É isso, exatamente. Assim, tudo bem que você pode gostar mais desse ou mais daquele, tanto faz, a gente voltar à normalidade já vai ser uma coisa maravilhosa para o país.
Um ganho imenso,
exatamente. É isso que talvez as pessoas precisem compreender melhor, que a gente está vivendo um momento muito anormal e que pode piorar muito, e que a gente tem essa chance o ano que vem de recolocar o país. Agora, você acha que ele vai contestar a eleição, vai fazer a mesma coisa que o Trump, ou vai tentar uma coisa violenta? Você acha que existe a chance, óbvio, sempre, mas você acha que ele vai ser essa ousadia?
Eu acho que essa ousadia ele já mostrou que tem. Se ele não for ao segundo turno, não tem como. Aí é uma derrota humilhante, eu diria, né? Um presidente da República disputando a reeleição que não passa para o segundo turno, é assim, bota a bola debaixo do braço e vai para o vestiário. Acabou o jogo. Não tem conversa. Agora, na hipótese dele ir para o segundo turno, ele irá para o segundo turno se for com o Lula, vai se restabelecer a polarização de 2018, mas agora com o Lula, não com o Fernando Haddad, tá certo? E ele vai jogar com a tese da fraude, ele vai tentar insuflar as suas tropas legais e ilegais para criar confusão. Ele vai ser bem sucedido? Não creio, mas isso depende também de como o Lula conduzir a sua candidatura. O Lula tem que ter clareza de que ele, para passar o segundo turno, ele pode passar com os seus votos, digamos, com os votos do lulismo. Ele tem votos suficientes para ir ao segundo turno, sem fazer gesto algum para os outros, sem fazer
jogando
uma
parado, né? É.
Joga parado, parado. É. Joga parado, joga parada. Mas se ele passar para o segundo turno, para vencer e para garantir as condições de tomar posse e governar, ele vai ter que dar um sinal mais amplo. E é bom que ele o faça isso
ele
desde
já fez
antes.
Isso, né? Ele já fez isso antes.
Ele já fez isso.
Burro o Lula não é nem um pouco, né? Tá certo?
Não, o Lula não terá nenhuma dificuldade de fazer isso. É da natureza do Lula. Uhum. A situação hoje é mais complicada do que foi em 2002, em que ele, de fato, fez uma mudança para o centro, fez a carta aos brasileiros, se engajou numa transição pacífica, tranquila e construtiva com
deve ter sido a melhor
governo,
da história do país.
Fernando Henrique,
transição.
Aquilo teve um efeito benéfico
no
país.
Foi muito lindo.
Enorme, enorme, né? Porque reduziu a incerteza política. Muito bem. Agora, ele já não tem mais o time que ele tinha ao seu redor. O PT se vê muito descabeçado dos seus melhores quadros. E o PT é um partido traumatizado. Você pode pensar o que você quiser a respeito de Lava Jato, etc. Mas é preciso ter isso em mente. O PT se vê como um partido que foi vítima de um ataque orquestrado do judiciário e de grupos conservadores. Isso está internalizado na liderança do PT. Né? O que faz o PT mais reativo a uma caminhada ao centro, uma caminhada que aponte na direção de uma aliança mais ampla, inclusive de partidos que apoiaram o impeachment de Dilma, que é visto pela militância do PT como um golpe. Eu não concordo com essa tese, mas foi um episódio traumático e acho que foi um erro. Não foi um golpe, mas foi um erro. E que contribuiu, eu participei desse erro, participei no sentido de que em determinado momento eu achei que era o melhor para o país. Eu estava errado. Então, eu acho que tem componentes políticos, ou seja, uma perda da qualidade da liderança dentro do PT, psicológicos, dado o trauma da Lava Jato, que tornam a situação mais complicada. Hoje há uma, eu não diria um veto, mas há uma resistência ao PT no meio militar que não havia. Que não havia, é que é um dado que precisa ser considerado. Eu não estou dizendo que os militares vão impedir a posse do Lula. Mas é fundamental que o Lula e o PT estabeleçam uma interlocução construtiva com os militares. Construtiva não significa se prostrar diante da tutela militar,
claro,
ao contrário.
Se render, claro.
Não é nada disso. Mas é saber que existe essa resistência e trabalhar para diminuir essa resistência. E para isso, eles precisam caminhar ao centro, precisam mostrar que o PT, digamos, para usar o clichê, mais raivoso, é um PT que vai ficar no armário. O PT que vai para o governo é um PT que o país
A vida real mostrou
que é capaz de governar. Que é capaz de governar, governou estado, governa estados importantes da federação, em alguns casos governa bem.
Isso, né? Então, a vida real mostra que é capaz.
Exatamente.
Né? Exatamente.
E bola para frente, né? Quer dizer, farol alto, bola para frente, vamos cicatrizar as dores do passado.
E vamos torcer para o Bolsonaro não chegar no segundo turno. E aí a gente pode respirar aliviado e depois a gente volta, as pessoas todas podem ter as suas divergências depois, porque aí são divergências em torno de um projeto de país que pode ser diferente ou não, mas não essa coisa louca que a gente está vivendo. Né?
Exato. E entender o que está por... Eu acho que a vantagem do Brasil em relação aos Estados Unidos é que o Trump conquistou um partido. Então, ele tem o Partido Republicano na sua mão. Isso é uma ameaça para a democracia americana enorme. São dois partidos. Tem um que não topa jogar dentro das regras do jogo. Bom, o jogo democrático está ameaçado, por definição. Uhum. O Bolsonaro organizou um movimento, mas ele não organizou um partido. Portanto, se ele perder o poder, ele não tem inserção institucional. Ele depende deste movimento. Será o Bolsonaro capaz de manter ativo este movimento fora do poder? Não na escala e na intensidade que ele tem conseguido até agora. O PT, quando saiu do governo, sofreu muito. Né? Sair do governo é perder acesso a fontes de recursos públicos e privados. Um governo é capaz de mobilizar empresários para financiar os seus partidários. Quem está fora do governo tem muito mais dificuldade de fazer isso. Tá claro. Certo? Para falar português, claro. Mas o PT tinha algum enraizamento organizacional que o bolsonarismo não tem. O PT tinha no meio dos sindicatos, dos movimentos populares. Isto conta quando você vai para a planície. Ponto de interrogação. O Bolsonaro fora do poder consegue manter, digamos, esse movimento em torno do seu mito? Né? Mito já muito desgastado. Eu não acho que a gente deva subestimar e o risco que isto representa. Mas eu olhando para frente, fico mais preocupado com os Estados Unidos do que com o Brasil, porque lá o Trump tem um partido na mão.
Tomara que você esteja certo. Vamos olhar para frente, então, assim, tentando... Você é otimista, de verdade, não você precisa ser otimista, que são dois assuntos diferentes, né? Tem aquela coisa, eu preciso ser, porque senão eu não levanto de manhã, né? Não é isso. Mas você está otimista com o futuro do país ou você está mais apreensivo?
Mais apreensivo. Não. Mais apreensivo. Quer dizer, o Brasil é um país que, na última década, perdeu o rumo. Né? Perdeu o rumo, bloqueou o seu lento processo de construção institucional, de bases mais sólidas para poder crescer, incluir pessoas, avançar na direção do desenvolvimento sustentado, integrando a variável meioambiental nas políticas públicas. Tudo isso nós vínhamos fazendo devagar, com tropeço, mas a gente vinha andando, e reafirmando a democracia, e reafirmando o nosso papel no mundo. Né? O país é um país grande, é um país que está educando o seu povo, é um país que está consolidando a democracia, é um país que consolidou um agronegócio muito competitivo, temos os nossos problemas, mas tem uma classe média que está se consolidando, a gente progressivamente vinha...
Tava indo,
nós perdemos esse caminho, nós perdemos esse caminho. O mundo já nos olha hoje com os olhares tortos, né? Não é confiável, é um país que corre o risco de entrar em declínio, virar uma nova Argentina, é um país em que a estabilidade política já não é mais o que foi. Né? Então, é isso. E o mundo está se transformando. Né? Tem uma corrida no mundo para ver quem é que vai liderar com base nas novas tecnologias, a inteligência artificial. O Brasil está fora
essa
desse
corrida
jogo.
Nós já perdemos. Mas a gente pode
mas nós
ir
não
na outra.
Completamente a corrida de ciência e tecnologia ligada a uma economia que tem uma inserção
verde.
Forte na base de recursos naturais, isso. Se a gente essa souber é a fazer bom uso desses recursos naturais. Nisso nós estamos no jogo, mas para isso a gente precisa de bom governo, boa governança, parar de se matar internamente, ter clareza de qual é o nosso projeto para os próximos 30 anos, que passa por uma transição acelerada para uma economia de baixo carbono, integrando a população e investindo em ciência, tecnologia e educação, tá certo? Para simplificar o nome do jogo. Se a gente começar a fazer isso de novo, o Brasil tem musculatura para se reapresentar no jogo. O Brasil não é um país eco. Né? Não é um país eco, porque apesar de tudo isso, vem investimento estrangeiro, tem estoque de capital importante aqui, de grandes multinacionais que estão no jogo, tem base científica, tem grandes universidades, né? Tem uma sociedade civil que soube resistir ao obscurantismo desse governo, né? Tem instituições, Ministério Público, Judiciário, que com todos os seus defeitos não se ajoelharam diante desse candidato a déspota. Então, o Brasil tem energia e tem musculatura. Então, nós estamos no jogo, mas nós estamos perdendo o jogo. Assim, é o seguinte, nós estamos indo para o vestiário e terminou o primeiro tempo e nós estamos perdendo de 3-1. Podemos virar? Podemos virar, mas nós temos que nos acertar no vestiário e entrar no segundo tempo amassando o adversário. Tá certo? Nós não temos tempo a perder.
Perfeito. Eu sou santista, né? Então eu sei exatamente o que você está falando. Que nós estamos, pela
muito.
Primeira vez, eu também sinto muito. Pela primeira vez, nós estamos correndo o risco de ser rebaixado. O Palmeiras já foi.
Agora,
então, assim,
a verdade é essa.
O Brasil está parecido com o Santos, está ali naquele negócio. Nós precisamos mudar, mas não vai.
O problema é mais complicado com um país, porque um país que cai para a segunda divisão tem muito mais, para a Série B, tem muito mais dificuldade de voltar para a Série A do que um grande time como o Palmeiras e é o Santos. Uhum. O Santos vai voltar. Tem mecanismos, digamos assim, de catraca, de círculo vicioso num país, que tem a ver com a desconfiança, com a descrença, com a saída de capital, com a saída de cérebro, etc.
Começa a andar
que você
trás,
vai atrofiando o país. É. Exatamente. Nós não podemos cair para a segunda divisão, para a Série B, de jeito nenhum. Nós temos que... nós nunca vamos ser o G4 do mundo, tá certo? Para ficar aqui na linguagem futebolística. Uhum. O Brasil não é... mas o Brasil tem condições de, em algumas áreas, estar no G4 do mundo. Alimento, energia, meio ambiente, que são coisas muito importantes para o conjunto da humanidade, o Brasil tem um espaço para estar no G4.
Concordo. Vou fechar agora, que é bonito, vou fechar para cima, né? Senão a gente...
É isso, o viés de alta.
É.
O viés de alta.
Eu sempre fecho com uma mesma pergunta, que é: quem somos nós? E aí você interpreta o nós como o Brasil, nós humanos, nós, a maneira que você quiser falar.
Olha, eu vou falar do Brasil, né? Porque é o que eu tenho mais perto de mim, perto da minha cabeça e perto do meu coração. Eu acho que o Brasil, e a gente precisa despertar isto, quer dizer, a afeição por aquilo que somos, e ao mesmo tempo ter capacidade crítica, né? Afeição a esse país que é, do ponto de vista da variedade, da sua cultura e da sua natureza, um esplendor. O Brasil é um esplendor. O Brasil é um país de encantar os olhos, né? Então, nós não podemos descuidar do nosso meio ambiente. Nós não podemos descuidar da nossa imensa e variada riqueza cultural. Você vê as músicas lá que eu escolhi para você, é uma tentativa de expressar a minha entrada no mundo cultural brasileiro. O mundo cultural brasileiro permite 1000 entradas, né, do sertanejo ao rock, passando pela música popular, de diversas matizes e matrizes, né? Religiosamente também, o Brasil é um país diverso e é um país que, na sua normalidade, reduzindo a crispação, a polarização, a violência, e apontando na direção de um futuro mais generoso, é um país que gosta de conviver consigo mesmo. Não a elite que vive encastelada e que tem tanto medo que perdeu esse gosto do convívio, né? Uhum. Mas você vê as pessoas como são na rua, né? Eu viajo muito, você também viaja, é diferente. É difícil dizer por que é diferente, como é diferente, mas o brasileiro tem um gosto do convívio que eu acho que é um ativo do Brasil. Então, quando eu penso no Brasil, eu penso nesse Brasil que precisa se reimaginar, né? Eu acho que é um Brasil que se quer mais igualitário, que quer ter mais convívio entre as diversas tribos, né? Tirar prazer disso, mas afeição e gosto no usufruto da sua natureza, e que precisa de grana, e grana bem distribuída, e precisa de mais grana, é uma família, vamos fazer uma metáfora, o país não é uma família, mas assim, precisa melhorar a renda da família, e precisa melhorar a distribuição da renda entre os membros da família. Então, eu acho que o Brasil tem capacidade de fazer isso, sobretudo se ele olhar qual é a alternativa. A alternativa é muito ruim, mas se a gente for por esse caminho, a gente pode combinar duas coisas que não têm abundância no mundo, que é um nível razoável de conforto material com um nível alto de alegria. Nisso nós somos bons, né? De produzir alegria. Nós conseguimos produzir alegria numa situação material que não é das melhores. Se a gente der uma melhoradinha, eu acho que a gente dá um banho de alegria em nós mesmos e no mundo. E eu torço para poder estar vivo para ver esse momento.
Genial, Sérgio, adorei. Parabéns.